Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite, está no ar no Mundo da Bola com a minha apresentação, eu, Rodrigo Ricardo, nos comentários Carlos Molinari, nos trabalhos técnicos Roberto Barruxo, na produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes, WhatsApp da Rádio Nacional, o DDD é 21 97 119 9966, repetindo, DDD 21 97 119 9966. E a gente começa falando que o Internacional confirmou a venda do zagueiro Vitão para o Flamengo. A operação gira em torno de 10 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais. São 5 milhões e meio de euros pagos à vista e a quitação dos valores da dívida pelo volante Thiago Maia, cerca de 30 milhões de reais. Há ainda um bônus de 500 mil euros, cerca de 3 milhões e 200, caso o jogador bata metas. A negociação foi finalizada no dia 28 de dezembro, de acordo com a nota oficial divulgada pelo Internacional no seu site. Ainda nos últimos dias do ano passado, o zagueiro deixou as férias no Nordeste para viajar ao Rio de Janeiro e passar por exames médicos. Ao longo da passagem pelo Colorado, conquistou o Campeonato Gaúcho do ano passado e disputou 193 partidas. Foram 4 gols e 2 assistências. Carlos Molinari, boa noite. O Vitão vai cair bem no Flamengo?
Boa noite, Rodrigo Ricardo. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Nacional que estão escutando No Mundo da Bola. Pois é, acho uma contratação um pouco diferente do que o Flamengo vem fazendo, né? O Flamengo vem investindo em jogadores que estavam na Europa, jogadores com mais rodagem e tal. Pegou o Vitão, que fez um bom campeonato brasileiro pelo Inter, mas me surpreendeu. Na verdade, eu acho que o Flamengo está começando a desfalcar os seus adversários, tirando jogadores que são peças-chave nos seus clubes. O Vitão foi muito bem para o Internacional, mas eu acho que não tem a bagagem que o Flamengo estava procurando ou buscando em outras temporadas. Falta isso um pouco ainda ao Vitão.
Mas talvez ganhe até uma possível revenda do Vitão mais à frente.
É, talvez já esteja pensando em lucro, né? Que você jogar no Flamengo, uma vitrine gigantesca, e você consegue comprar por um valor e negociar ele daqui a 1 ano, 2 anos, por muito mais. Pode ser isso, pode ser uma jogada, já que hoje em dia o Flamengo é um negócio, um grande negócio, uma grande empresa, e uma grande empresa visa lucros, né?
Vamos aguardar. Boa sorte para o Vitão, que chega do Internacional para reforçar o Flamengo. E o técnico Tite foi apresentado oficialmente como novo treinador do Cruzeiro hoje à tarde em Belo Horizonte. O ex-treinador da seleção brasileira foi contratado para a vaga deixada pelo português Leonardo Jardim. E chega à Toca da Raposa acompanhado por 2 auxiliares, o Matheus Bach, que é o filho do Tite, o Vinícius Berganti e o preparador físico Fábio. Falando pela primeira vez como treinador celeste, Tite justificou a pausa na carreira para cuidar da saúde mental.
Eu digo assim, fazendo uma analogia, tem uma parábola da águia que chega em determinado momento que ela sai, ela vai para o penhasco, ela fica quieta, ela tira o bico, ela tira a unha e tira a pena, porque ela tem que reciclar em algum momento. Eu tinha essa necessidade de reciclar. Aliás, a minha unha não, mas o meu joelho sim. Aí eu tô com autoestima bem melhor, eu tô legal, tô bem com a minha família, tô bem com as pessoas que eu quero bem e faço aquilo que eu amo, aquilo que eu tenho prazer. Então, de dar também esse tempo para essa reciclagem, para essa observação no campeonato que ele era e que foi muito disputado, e méritos à equipe do Cruzeiro, que fez um grande campeonato e que a ambição dela, ela é maior, ela é de títulos, eu tenho essa consciência disso, e ela começa com o Mineiro. Ela começa com o Mineiro. Nós temos essa consciência disso também. Já foi dado start com jogadores dentro dessa mesma sala, né? E ter essa ambição e esse objetivo associado à minha preparação e encorpado ao Cruzeiro todo.
A manutenção do elenco do ano passado foi um dos pedidos feitos por Tite à diretoria Celeste. O novo treinador do Cruzeiro também fez coro pela contratação do volante Gerson e exaltou a versatilidade dos jogadores do elenco da Raposa.
Daqui a pouco tu tem um jogador que pode contribuir numa função de articulador, de mais um meia de articulação e criação, né? E o Gerson tem essa capacidade e joga em duas, três funções também. Ele é de externo barra meia, ou ele é de meia central, ou ele é de segundo médio, como jogou na seleção comigo. Então ele tem uma versatilidade, jogou até na esquerda comigo, na linha de 3-1. Então tu cria jogadores, ou tu tem jogadores que eles são versáteis e te dá uma possibilidade de utilização maior. Assim como eu sei, por exemplo, que o Christian, ele joga de externo direito, mas joga como segundo, que veio do Atlético, e tem. E aí tu começa a estabelecer, falei com o Mateuzinho, ele disse, pô, eu gosto de jogar de primeiro também. Então tu começa a ter uma versatilidade sem inchar demais o grupo.
Vale lembrar que o Cruzeiro tenta a contratação de Gerson desde o final do ano passado. A diretoria Celeste chegou a oferecer 12 milhões de euros fixos, mais o zagueiro Jonathan Jesus. No entanto, Tite pediu a permanência do jovem defensor e destacou as qualidades de outros jogadores do elenco cruzeirense.
Eu estou pensando no Moraes, eu coloquei na recuperação do João Marcelo, que fez um grande 2024 e que está retomando o seu melhor padrão. Conversei com ele pela parte da manhã. De dar vazão ao Jonathan Jesus, que antes a gente pensava isso aí, eu digo, não, vai ficar, porque tem um potencial enorme para crescer. É do Prates, é do Mateuzinho, de voltar e voltar antes, para que ele possa retomar, porque machucou o ano passado. É do Rian, é do Japa, é do Rodriguinho, é do Kenji, é do Neyser, é, enfim, desses atletas todos, que esses a prioridade ali para a sala. Claro que paralelamente isso a gente está, a direção está, mas agora são as crias da toca que a gente está dando atenção maior. Inclusive eu pedi para eles aqui, agora respaldem, porque o nosso objetivo ele é o título mineiro, o primeiro jogo, são os meninos da toca que, tá, que a gente vai procurar fazer o melhor.
E pela segunda vez em 5 dias, o Cruzeiro recebeu Marcão Silva, pai do volante Gerson. A diretoria da Raposa aguardava até o final da manhã de hoje uma resposta do Zenit da Rússia sobre a nova proposta do clube, que envolve o pagamento na casa dos 25 milhões de euros. Hoje, cerca de 157 milhões e meio de reais, com uma parte à vista. O clube segue otimista na liberação do jogador. Molinari, o Tite Águia, chega bem pro Cruzeiro, chega pra...
Isso que tá reciclado, inclusive.
Tá reciclado e tá desde setembro do ano retrasado.
Desde que saiu do Flamengo, né?
Exatamente, chegou até aquela proposta do Corinthians, mas aí teve um pico de ansiedade.
Verdade.
E aí, enfim, que bom que ele pôde tirar esse período sabático, mais de um ano, né? Um ano e meio quase, e agora retorna ao futebol, essa águia do nosso... futebol brasileiro?
É um gênio realmente da estratégia, principalmente da estratégia defensiva, ele é muito bom. Na seleção brasileira não ganhou as Copas que disputou, mas fez bons trabalhos. Tinha o Brasil sempre na mão, ganhando os adversários sul-americanos até com certa facilidade. Agora o Cruzeiro está tentando essa negociação com o Gerson aí, o Tite se interessa pelo jogador também. Não é uma negociação fácil, uma negociação que envolve muitos milhões de euros. O Zenit não vai querer liberar o jogador por menos do que pagou no meio do ano passado. E o Tite já brecou a ida do zagueiro, do Jonathan Jesus também para a Rússia. Quer contar com o jogador também na toca da Raposa. Então dificulta ainda mais para o Gerson vir para o Cruzeiro. Eu acho que é uma negociação que o pai do Gerson, o Marcão, está tentando...
Pai do Vapo.
É, o pai do Vapo.
Deu
Vapo,
até
Vapo.
Autógrafo hoje na toca da Raposa.
O pai dele?
O pai do
Vapo. O pai
está
dando Vapo.
Escrevendo pai do Vapo na camisa dos torcedores.
Ele fez um grande erro, né? Ele se foi seduzido pelo dinheiro dos russos, levou o filho para lá, para o Zenit, onde ele fica na reserva. Sumiu das convocações da seleção brasileira, desapareceu, não é lembrado pelo Ancelotti, e quer voltar ao mercado brasileiro para ser visto e talvez ser lembrado para participar da Copa do Mundo. Para o jogador é interessantíssimo, acho que até o próprio Marcão tem que facilitar essa negociação, tentar o máximo, liberar valores que o Gerson deveria ao Zenit e tal, até se propor a isso, para conseguir trazer ele de volta para o Brasil. Senão é mais um ano perdido para o jogador, para o Vapo Vapo, que vai ficar esquecido lá na Rússia.
E chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
A Federação Internacional de Tênis anunciou a vencedora do prêmio de melhor atleta juvenil de 2025 no tênis em cadeira de rodas. Foi a brasileira Vitória Miranda. O prêmio foi instituído no ano de 2020. O Brasil recebe a honraria pela primeira vez. A mineira Vitória Miranda tem 18 anos, acumula 10 títulos de simples e 8 de duplas na temporada. Além disso, realiza palestras nas escolas sobre acessibilidade e o esporte como inclusão das pessoas com deficiência, o que também contou para a decisão da ITF. Estão definidas as datas, horários e locais das quartas de final da Copa Brasil de Vôlei nos dois naipes. Os jogos femininos serão entre Sesc e Flamengo contra o Paulistano Barueri no dia 23 de janeiro, às 18h30, no ginásio do Tijuca. Às 21 horas, Osasco recebe o Fluminense. No dia 24, Minas contra o Vôlei Maringá, em Belo Horizonte, às 18h30. O Praia pega o Vôlei Bauru, às 21 horas, em Uberlândia. No masculino, dia 26 de janeiro, Praia Clube enfrenta o Suzano, Vôlei, às 20 horas, em Uberlândia. Dia 27, o Campinas joga contra o Bauru, em Campinas, às 18h30. No dia 28, às 18h30, Minas e Goiás. E às 21 horas, Sada Cruzeiro contra o Guarulhos.
Voltando ao tênis, João Fonseca se garantiu entre os 32 cabeças de chave do Australian Open. Apesar de ter desistido do ATP de Brisbane por conta de uma lesão na lombar, o brasileiro contou com derrotas de adversários diretos no ranking para continuar na zona dos favoritos de Melbourne. Desse modo, o tenista de 19 anos será cabeça de chave de um Grand Slam pela primeira vez e vai fugir de um confronto com um top 30 nas duas primeiras rodadas. E o Campeonato Mundial Júnior de Surf começa neste domingo nas Filipinas. A edição deste ano é a 25ª e será realizada no mesmo local de 2025, na praia de Urbistondo Beach, em San Juan, na província de La Union. O Brasil soma 9 títulos do Mundial Júnior de Surf, sendo 8 no masculino e 1 no feminino. No feminino, competem pelo Brasil Luara Mandelli, atual campeã do WCL Pro Júnior de Saquarema, e Laura Halp, que faturou o título do QS de Guarapari. Já no masculino, Rickson Falcão, campeão sul-americano, Gabriel Klausner e Ryan Cainalo são os representantes do país. Além do título, o Mundial Júnior de Surf garante uma vaga automática ao WSL Challenge Series, que é o circuito de acesso para o Championship Tour, onde está a elite do surf mundial. E ontem já tivemos clube de Série A entrando em campo. A Chapecoense ficou no empate em 1-1 com o Brusque, em partida válida pela primeira rodada do estadual de Santa Catarina. Após a partida, o técnico Gilmar Dalpozo detalhou o planejamento para o campeonato catarinense e a estreia da Chape no Brasileirão.
A partir do momento que o clube ia contratando os jogadores, a gente já sabia a condição física desses atletas. Então é um planejamento estratégico que a gente vai estar rodando essa equipe, oportunizando também os jogadores que estão chegando para eles iniciarem a partida e outros que eventualmente receberam poucas oportunidades no ano passado. O caso do Maílson, nós temos aí o Rubens também, que está treinando muito bem e que a gente está momento certo também esperando essa oportunidade. Hoje a gente ficou refém das trocas por conta dessa questão física, mas eu tenho muita vontade em algum momento, pelo menos dar 45 minutos, um tempo inteiro pro Rubens. Então a gente vai fazendo essa gestão, gerando uma competitividade entre eles, atletas, para performar bem no campeonato estadual. A ideia e o objetivo é ir vencendo os jogos, chegando numa pontuação a melhor possível a classificação, para ter uma vantagem depois na próxima fase, mas também fazendo um ajuste para começar o Campeonato Brasileiro da Série A.
Além do empate entre Chapecoense e Brusque, Santa Catarina e Camboriú empataram em 2-2. A primeira rodada do Campeonato Catarinense segue hoje com mais 3 partidas. Quarta-feira, no caso, hoje, 19h, vamos ter Marcílio Dias versus Criciúma. Às 20h, Joinville versus Figueirense. E às 21h, Avaí versus Barra. Molinari, a Chape, obviamente, aproveita esse estadual para não dar mole no Brasileirão e voltar para a Série B.
Ele está estreando contra o Santos em casa, né? Dia 28 de janeiro, é o primeiro compromisso da Chapecoense. Veio da Série B esse ano, onde teve sempre ali entre os times do G4. E é um time que a gente fica sempre na dúvida entre os times que sobem, né? Na verdade, a gente sempre aposta neles para descerem de novo. Mas às vezes os times surpreendem.
O Mirassol esse ano.
Como o caso do Mirassol, o Santos ficou também na primeira divisão e tal. Esse campeonato catarinense é bem embolado, assim. A gente sempre espera muito a força do Criciúma, né? Que sempre costuma vir bem, não subiu, mas é sempre um papão dentro de Santa Catarina. E hoje tem um clássico também, acho que o Joinville e Figueirense, por mais que a gente não espere muito desses duas equipes em termos nacionais, mas dentro de Santa Catarina é um clássico. E tem o Avaí Barra, que o Barra foi o campeão da Série D. É um time que está alçando seus voos aí, já está na Série C.
O próprio Brusque também vem subindo, galgando.
O Brusque, ele na verdade não conseguiu, né? Ele caiu da B para C e não conseguiu retornar. Ele chegou até o octogonal final ali, aquele quadrangular, acabou ficando dentro do seu quadrangular final, não passou entre os dois que subiam de volta para B. Então, eu acho que para mim esse resultado foi surpreendente. A Chape em casa perdeu, na verdade, 2 pontos pro Brusque, que é um time mais fraco.
E outro estadual que começou ontem foi o Campeonato Paranaense, com a vitória do São Joséense sobre o Galo Maringá por 2-0. E quem estreia na temporada é o Curitiba. O atual campeão da Série B estreia no estadual com uma equipe formada na sua maioria por jogadores do Sub-20 contra o Foz do Iguaçu às 20h30 no Couto Pereira. O técnico PC de Oliveira destaca o intercâmbio com o técnico da equipe principal, Fernando Seabra.
Eu comandei a equipe na Copa Paraná, com alguns jogadores profissionais, onde a importância da competição nos foi colocado a importância de tentar ser campeões. Não conseguimos, mas o trabalho em si, ele visava dar a esses meninos uma oportunidade, inclusive aos profissionais, de serem vistos também pela comissão técnica para o próximo ano. Com a troca do treinador, você cria um componente a mais, que é a ansiedade desses meninos e atletas profissionais em serem vistos pelo novo treinador. Então, esperamos que a continuidade surta o efeito, mas que a ansiedade por querer estar presente no elenco da equipe da Série A não prejudique o desempenho deles.
Além do confronto entre Coritiba e Foz do Iguaçu, mais 2 jogos agitam essa primeira rodada do Campeonato Paranaense. Hoje, às 19h, temos Londrina versus Operário de Ponta Grossa e às 20h, Cianorte contra o Maringá. Molinari, quem é o favorito para ganhar esse Campeonato Estadual do Paraná?
Olha, ano passado foi o Operário que ganhou o campeonato, né? Afinal, foi o Operário e o Maringá.
Que brigou bem na Série B quase também.
Isso ficou, também. O Operário
pra subir esse
é um time enjoado, o Fantasma é enjoado. Esse jogo Londrina e Operário hoje promete. A gente sempre fala muito do Atlético Paranaense, o Coritiba, mas eles iniciam, como bem falou na reportagem aí, às vezes o campeonato em ritmo mais lento, com jogadores ainda sub-20, a galera mais jovem, e depois correm atrás do prejuízo que os jogadores mais jovens deixaram. Mas eu vou colocar sempre os dois grandes, né, do Paraná, e coloco o time do interior, o Operário, também como favorito para chegar ao bicampeonato.
O Curitiba, o Coxa Branca, que inclusive já ganhou um campeonato brasileiro sobre o Bangu em 85.
Ganhou já a segunda divisão.
Com erro de arbitragem, né, Molinari?
Com erro de Romualdo Arpifilho aos 40 do segundo tempo, né? Ele anulou um gol do Marinho do Bangu que estava legal, não estava impedido e tal. Mas o Coritiba depois tomou caminhos bem diferentes do Bangu. O Bangu foi lá para baixo. O Coritiba se manteve entre os grandes do Brasil e agora está de volta à primeira divisão. Então é um time que tem todo o meu respeito e acho que no Campeonato Paranaense tem condições de bicar um título também. Afinal, está desde 2022 sem vencer o Paranaense.
E chegou a hora do futebol feminino.
Copa Delas.
Boa noite pra você, Luiz Ferreira.
Fala pessoal, tudo bem? Olha só, o mercado da bola no futebol masculino tá agitado, no futebol feminino tá a mesma coisa. O Palmeiras anunciou hoje o retorno do atacante Bia Zanerato para o clube, retornando para a sua quarta passagem pelas Palestrinas. A nova camisa 10 estava no Kansas City Current dos Estados Unidos desde o início de 2024. Bia Zanerato tem 55 gols em 83 partidas pelo clube e é a segunda maior artilheira da história do futebol feminino do Palmeiras, atrás apenas de Amanda Gutierrez, com 74 gols em 103 partidas. A gente lembra que Amanda Gutierrez foi vendida para o futebol dos Estados Unidos. Bia Zanerato foi peça fundamental nas campanhas dos títulos da Copa Libertadores Feminina e do Paulistão Feminino em 2022, sendo artilheira nas duas competições e balançando as redes na decisão dos dois títulos. Ou seja, Bia Zanerato já tem seu nome escrito na história do Palmeiras. E em entrevista concedida para as redes sociais do clube, a nossa imperatriz, ela falou sobre a expectativa de vestir a camisa do Palmeiras pela quarta vez.
Bom demais poder voltar para casa. Eu acho que todo o carinho que eu recebi quando eu estava aqui, até mesmo quando eu saí, isso faz com que o coração bata mais forte, tomar uma decisão e voltar. Então acho que é aproveitar esse momento que vive o Palmeiras do futebol feminino, que eu acho que eu saí daqui com o sonho de que o Palmeiras conquistasse grandes coisas no sentido extra-campo também. Eu acho que a gente tem buscado isso e conquistado, e isso faz com que na hora do campo as coisas fluam muito mais, né? A gente vê os resultados acontecendo e eu espero vir para somar ainda mais e conquistar mais títulos com essa camisa.
Essa atacante Bia Zanerato, ela é o sexto reforço do Palmeiras para essa temporada. Além dela, as palestrinas anunciaram as contratações de Duda Santos, Ana Guimarães, Laíssa Santos, Duda Basílio e Gláucia, essa que estava no Flamengo. E além do retorno de Bia Zanerato para o Palmeiras, mais duas notícias agitaram o mercado da bola no futebol feminino. O Corinthians anunciou a renovação de contrato com Gabi Zanotti. Já tava uma novela chata pra caramba. Zinedine Zanotti, como é conhecida nas mais altas rodas do futebol feminino, fica nas brabas até o final de 2027. Já o Flamengo anunciou a sua primeira renovação depois de muito tempo e de muita jogadora saindo. Mona Lisa fica no clube até o final de 2026. Beleza, pessoal? Aquele abraço.
Beleza, Luiz Ferreira, valeu, trazendo todas as novidades aí do futebol feminino, a movimentação do mercado. E lembrando que você vai acompanhar todas as emoções do Brasileirão Feminino aqui na telinha da sua TV Brasil. Fique ligado aqui na Rádio Nacional e confira todas as informações. Quem está de volta é o técnico Abel Ferreira. Ele se reapresentou ao Palmeiras ontem e já comandou seu primeiro treinamento visando a preparação para a estreia da equipe no Paulistão contra a Portuguesa de Desportos no sábado, às 20h30. Em entrevista concedida ao canal do YouTube do clube, Abel falou sobre as frustrações dos vice-campeonatos do ano passado, mas prometeu empenho para transformar a tristeza em títulos este ano.
Eu sei que é duro, sei que é frustrante ficar em vice 3 vezes, mas ao mesmo tempo diz-me a mim enquanto treinador e dá-me sinais de que esta equipa está pronta, está preparada, apesar, e não é muito fácil tomar decisões quando tu tens uma equipa que é extremamente vencedora e durante um período onde a equipa é vencedora, fazes a reformulação que o Palmeiras fez ou que nós fizemos no ano anterior, 17 saídas e 11 entradas e mesmo assim conseguir estar a competir na maioria das competições até ao fim, mesmo vendendo jogadores importantes naquilo que era a dinâmica da equipa, mas percebendo também aquilo que é a nossa saúde financeira, e um treinador nos dias de hoje tem que entender o futebol como um todo, não podes olhar só para aquilo que é o aspecto esportivo, mas aquilo que é a dinâmica de um clube de futebol e a sua própria gestão, e nisso o Palmeiras é uma equipa absolutamente extraordinária, porque é uma equipa que cumpre e honra todas as suas responsabilidades, e logicamente para um treinador como eu é um orgulho muito grande poder pertencer a um clube com prestígio, a um clube que luta por títulos, e acho que houve aqui um crescimento mútuo e juntos várias vezes podemos dar muitas alegrias àquilo que é o nosso torcedor, e é para isso que nós trabalhamos todos os dias.
Sobre negociações e possíveis saídas, o técnico Abel Ferreira teve mais uma boa notícia. As negociações entre o goleiro Everton e o Bahia não avançaram, e o jogador vai permanecer no Palmeiras para a temporada de 2026. Molinari, como é que será que é esse Verdão, depois de tantos vices aí no último ano? Será que esse ano vai bingar?
Deve bingar alguma coisa, né? Até pelo bem do Abel Ferreira, por mais que ele tenha todo um excelente relacionamento com a Leila Pereira e tal, mas ficou um gosto amargo pro Palmeiras, né? Ter perdido tanto a Libertadores, o Brasileiro pro Flamengo, ao próprio Campeonato Paulista, que eles esperavam o tetracampeonato, perdeu pro Corinthians. É o time hoje, junto com o Corinthians, a serem batidos, né? Os dois times a serem batidos no Campeonato Paulista. A estreia contra a Portuguesa é fora, no Canindé, 8h30 da noite de sábado. Tem time para superar a Portuguesa, iniciar bem a campanha, mas depende muito do que o Palmeiras vai trazer. Se for com os mesmos jogadores do
por
ano
enquanto,
passado.
Só o Marlon Freitas, né?
Só trouxe o Marlon Freitas. 34 milhões compraram junto ao Botafogo. Tem que trazer mais gente, porque eu acho que o campeonato do ano passado mostraram que o Palmeiras ficou devendo muito. O jogo contra o Flamengo, então, na final da Libertadores, mostrou um Palmeiras totalmente sem inspiração, né?
Faltou ter um elenco maior, né? Mais completo para brigar por todas as competições. No final faltou um certo gás.
Perdeu o Richard Rios, né? Perdeu o Estevão, e cadê a reposição, né? Uma boa reposição.
É verdade. E voltando a falar do mercado da bola do futebol masculino, o volante Maicon deve ser jogador do Atlético Mineiro. Ele é aguardado em BH para passar por exames médicos e deve assinar contrato de 3 anos com o Galo. O Shakhtar Donetsk informou que aceitou as propostas de Corinthians e do Atlético e deixou a decisão nas mãos do atleta, que acabou optando pelo clube mineiro. O clube ucraniano vai liberar Maicon sem custos e com a condição de seguir com 50% dos seus direitos econômicos. Ele tem vínculo até o fim do ano que vem, mas não quer voltar ao país europeu por conta da guerra com a Rússia. O jogador de 28 anos esteve emprestado ao Corinthians até o dia 31 de dezembro. Maicon preferindo ir pro Galo e, claro, não quer voltar lá pra Europa, ainda mais nesse contexto, né?
Não, ele é do Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, né? O país está sendo bombardeado pela Rússia. Com isso, desde que começou a guerra, os jogadores tiveram quase um passe livre para saírem do país e poderem jogar em outros clubes. Ele voltou para o Corinthians e agora teve... O Corinthians, na verdade, ofereceu para ele um contrato de 2 anos. O Atlético foi mais esperto, ofereceu um contrato de 3 anos. Ele preferiu ir pro Atlético. Quando o Corinthians se deu conta, ofereceu também de 3. Ele falou, pô, mas o Atlético tá fazendo muito mais esforço para que eu jogue pelo clube deles do que o Corinthians tava fazendo. Então ele acabou, acho que até por um agradecimento, que a proposta financeira era muito semelhante. E aí ele vai pro Atlético Mineiro e ainda tem o Shakhtar Donetsk, ainda tem 50% do passe dele daqui a 3 anos. Se o Atlético vender o jogador, 50% vai pro time ucraniano.
Ainda falando em Atlético Mineiro, de colocar uma polêmica, o que o Paulo Brax, que é o diretor de futebol do Galo, falou que o Hulk é o maior jogador da história do Atlético. E muita gente lembrou do Reinaldo, né? Talvez as novas gerações não conheçam o Reinaldo, mas o Reinaldo foi um jogador fora de série, né? O Reinaldo é pro Atlético, porque o Zico é pro Flamengo, o Garrincha é Botafogo. Você acha que
é o maior jogador?
Paulo Brax pisou nessa bola?
Ele tá valorizando demais o Hulk, né? Tá valorizando o Hulk, é o ídolo atual, que a galera mais jovem viu, mas tem o Cafunga dos anos 30, por aí, é o Nível dos anos 50, foi um monstro. Aí você tem o João Leite, o goleiro, você tem o Grapete, campeão de 71, eu acho que tem que ser o Dadá Maravilha, tem que se avaliar, tem muitos ídolos aí no Atlético Mineiro também para competir, junto com o Reinaldo. O Hulk tá nessa fila aí dos 10 mais, pode-se dizer assim.
E o Hulk ficou um pouco chateado com o Galo, deve ficar mais um ano no Galo, mas não gostou muito da proposta, falou que o Galo fez uma proposta mais para aposentadoria do que em termos esportivos.
Claro, o Fluminense oferece algo mais esportivo do que o Atlético nesse momento.
Valeu, Bolinari. Boa noite para você.
Boa noite.
Esse programa No Mundo da Bola fica por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês. Rodrigo Ricardo.